Bom dia, caros colegas. Aparentemente já temos quórum e, portanto, vamos sem demoras que é a nossa ordem do dia. Ora bem, começamos por uma distribuição de iniciativas legislativas. Temos aqui da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, estabelece o regime do referendo regional. Deputado Ricardo Rodrigues. Manifesta o desejo irreprimível de fazer o relatório sobre isto. Muito bem. Temos aqui uma primeira. O deputado Velosa já se locupletou com, com um diploma, com um projeto semelhante, não é verdade? Do PCP, sobre a mesma matéria. Bom, então eu sugeria que o deputado Ricardo Rodrigues ficava com este projeto. Se ninguém tiver nada a objetar, o deputado Ricardo Rodrigues ficaria então com o regime do referendo regional.
Uma notazinha, o deputado Ricardo Rodrigues tem que ter em atenção que, havendo eleições nos Açores e não tomando posição sobre quem vai ganhar, este diploma caduca com... Nos casos da Madeira, quando há eleições regionais, todos os diplomas pendentes da Assembleia Legislativa caducam com a sessão da... Pronto, mas de qualquer maneira é uma questão disto ter uma grande celeridade. Não sei, isto foi só...
Mas convinha ver os serviços, convinha os serviços verem, porque assim de facto não vale a pena ir para trabalhar para nada. Mas eu tinha ideia que eram os... diplomas que só caducam com a sessão daqui.
Não, realmente 77.7 da Constituição. As propostas de lei de iniciativas de Assembleias Legislativas Autónomas caducam com o termo da respectiva legislatura. Caducando apenas com o termo da legislatura da Assembleia da República, tal, tal. É isso. É, não se justifica, não é?
Até porque não há hipótese, já agora, não há hipótese de agendar isto antes das eleições.
Muito bem. Ora, muito bem, temos aqui um projeto de lei que é primeira alteração à Lei 55/2010, consagrando nova redução na subvenção e no limite das despesas nas campanhas eleitorais, e quarta alteração à Lei 19/2003, limitando o montante da subvenção que pode ser canalizado para despesas como autores. Ora, sendo a iniciativa do PSD e do CDSPP, eu perguntava ao deputado Ricardo Rodrigues. Muito bem. Fica então o deputado Ricardo Rodrigues com este projeto. Ora bem, posto isto, passamos ao ponto segundo. Distribuição de iniciativas europeias. Ora, temos aqui uma lista de iniciativas que eu punha à consideração dos colegas. Temos aqui um relatório... Eu sugeria à Comissão, se ninguém tivesse nada a opor, que nós nos dispensássemos de fazer relatório sobre estas duas primeiras iniciativas. O primeiro é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação pela República da Moldávia do Plano de Ação para a Liberalização dos Vistos. Com franqueza, não vejo que nós devamos consumir o nosso tempo com esta matéria, que com muito mais pertinência é tratada pelos negócios estrangeiros ou pelos assuntos europeus. Naturalmente. Não sei se devo interpretar as palavras do deputado António Filipe, como um desejo também ele irreprimível de ficar com este relatório sobre... Não é o caso, não é o caso. Muito bem. Então temos o segundo, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre possíveis impactos sobre a migração e a segurança na União Europeia de uma futura liberalização dos vistos com a República da Moldávia. Avaliação preliminar. Eu sugeria que esta iniciativa seguisse o destino da anterior e que nós confiássemos inteiramente no escrutínio dos nossos colegas da Comissão de Assuntos Europeus. Depois temos uma proposta mais substancial, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório anual sobre as políticas de ajuda humanitária e de proteção civil da União Europeia e sua aplicação em 2011. Portanto, este tema foi encaminhado para a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Eu perguntava se algum dos colegas teria um especial gosto em ficar com este relatório. Portanto, estamos a falar de políticas de ajuda humanitária e de proteção civil. Eu acho que a bancada do PSD devia ser premiada pela sua pontualidade. Paulo Rios de Oliveira, muito bem. Ora bem, deixa cá ver, temos bastante mais iniciativas do que ausentes, caros colegas. Ora bem, temos aqui uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias. Ora, aqui está um tema com interesse e materialmente relacionado com aquele de há pouco. Ah, o deputado Ricardo Rodrigues, já que fica com os chineses, quer ficar realmente com todos os financiamentos. Mas parece que aqui também o deputado António Filipe não teve nada a ver com isto no passado.
Não.
Pronto, então o deputado Ricardo Rodrigues fica então com esta responsabilidade. Pois então o seguinte, temos o seguinte... A seguinte iniciativa, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera tal e tal, com vista a aumentar a taxa de cofinanciamento do Fundo Europeu para os Refugiados, do Fundo Europeu de Regresso e do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, no que diz respeito a determinadas disposições relacionadas com a gestão financeira a favor de certos Estados-membros confrontados ou ameaçados com dificuldades graves de estabilidade financeira. Não sei se alguém gostaria especialmente de acompanhar esta matéria. Não. Isto é com certeza assuntos europeus e... Quer dizer, isto é aquela área de sobreposição, não é? Estamos aqui a falar de matérias que no Parlamento Europeu seriam da Comissão das Liberdades Públicas, porque tem a ver com a comunitarização, para usar a linguagem antiga, do financiamento ou das políticas de integração, não é? Aparentemente. Sim, porque é o Fundo Europeu para os Refugiados, portanto, imigração, integração de nacionais de países terceiros, portanto... Muito bem. Que seria de nós sem o entusiasmo dos ausentes? Ora bem, e agora temos aqui... Não sei a que ausente, poderemos confiar a seguinte proposta de decisão para o Parlamento Europeu do Conselho, que altera a decisão tal, com vista a aumentar... Senhores deputados... com vista a aumentar a taxa de cofinanciamento do Fundo para as Fronteiras Externas a favor de certos Estados-membros confrontados... Bem, esta matéria manifestamente tem que seguir o destino da anterior, portanto, é um assunto afim, de modo que isto aqui será também confiado à deputada Paula Cardoso. Muito bem. Agora, temos aqui um ponto terceiro, dedicado à apreciação e votação de relatórios finais. Relatórios finais, não há nenhum. Então, o que é que temos aqui? Temos um relatório. Temos... Ah, não temos. Então, não temos. Qual é o sentido da integração deste ponto?
Por acaso, aparecerá algum relatório para o início da reunião, como há alguns atrasados.
Ah, muito bem. Muito bem. Então, passamos à apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, designadamente o único do deputado relator João Oliveira, que respeita à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos de obras musicais para utilização em linha no mercado interno. O senhor deputado tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Obrigado também pela consideração da minha presença nesta reunião para se discutir o relatório. O relatório reporta, de facto, à proposta diretiva do Parlamento e do Conselho Europeu relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre as obras musicais para utilização em linha no mercado interno. É este o título da proposta de diretiva e que versa, por isso, sobre dois problemas identificados com muita clareza, não só no texto de proposta de diretiva, como já anteriormente nos trabalhos preparatórios, dois problemas que têm um que ver com o funcionamento das sociedades de gestão coletiva direitos de autor e direitos conexos em geral, e um outro problema que tem que ver com o licenciamento multiterritorial para a exploração em linha de obras musicais. A proposta de diretiva considera estes problemas como sendo problemas interligados, uma vez que os problemas de licenciamento decorrem, em grande medida, das questões do funcionamento, das questões que têm a ver com o funcionamento das sociedades coletivas, nomeadamente com aquilo que a proposta identifica como a incapacidade dos titulares de direitos de terem acesso à informação e de exercer um controle real sobre algumas sociedades de gestão coletiva. E, por isso, a diretiva assume como um objetivo criar um enquadramento jurídico que resolva não só o problema do funcionamento, da transparência e do governo da sociedade de gestão coletiva de direitos de autor, como também da necessidade de incentivar e facilitar a concessão de licenças multiterritoriais, particularmente considerando que este é um problema que se coloca em função do desenvolvimento do mercado em torno da prestação de serviços, da disponibilização de obras musicais em linha, portanto, através da internet, das plataformas da internet. E, portanto, coloca-se esta necessidade, por um lado, em relação à gestão coletiva dos direitos de autor, por haver uma necessidade de ajustamento no serviço prestado aos membros das sociedades e aos usuários, nomeadamente naquilo que tem a ver com regras de funcionamento que permitam um controle por parte dos titulares de direitos de autor em benefício dos criadores, prestadores de serviços, consumidores e da economia europeia em geral. É esta a terminologia utilizada pela proposta de diretiva. E esta necessidade resulta daquilo que foram os contributos recolhidos no âmbito da consulta pública neste quadro e que contaram não só com uma consulta pública feita utilizando mecanismos online em que os cidadãos puderam participar, mas também da auscultação direta promovida pela União Europeia aos diretamente envolvidos nestas matérias, nomeadamente às sociedades de gestão coletiva dos direitos de autor, entre as quais se integram algumas sociedades portuguesas, nomeadamente a GDA e a SPA. E dessa consulta, de facto, resultaram algumas preocupações quanto à transparência e ao governo das sociedades de gestão coletiva, sendo até manifestadas algumas preocupações quanto à responsabilização de algumas sociedades perante os seus membros, em geral, e em relação à gestão das finanças respectivas, em particular, gestão das finanças respectivas que envolve não só a gestão corrente, digamos assim, dessas sociedades, mas, sobretudo e principalmente, a gestão da recolha, da cobrança dos direitos, da distribuição dos direitos aos seus titulares e também da sua utilização por parte da sociedade de gestão coletiva. Por outro lado, em relação ao problema do licenciamento multiterritorial para exploração em linha de obras musicais, há uma primeira consideração que merece destaque, que é o facto de se abordar apenas o setor musical e não outros, onde também estas questões se colocam, mas não com esta premência, uma vez que noutros setores, nomeadamente os setores ditos relacionados com as ditas indústrias criativas, que ultrapassam para lá da música, também o setor audiovisual e até o setor da criação de videojogos e outros subsetores, nesses outros subsetores não se colocam estas dificuldades, uma vez que a capacidade de gestão de direitos por parte da sociedade de gestão coletiva é mais ágil e mais fácil e, portanto, propicia o licenciamento multiterritorial, o que não acontece em relação à música e, portanto, identifica-se essa necessidade de alterar, digamos assim, o regime de licenciamento de direitos de autor com vista à prestação de serviços de música em linha, de uma forma a eliminar as dificuldades que hoje se colocam nesse âmbito. Há a considerar, obviamente, também neste plano, a fragmentação do mercado que decorre das suas circunstâncias próprias e do facto das obras musicais, de haver obras musicais com projeção internacional, mas de haver também um conteúdo muito vasto de obras musicais com dimensão mais, digamos assim, com uma exposição geográfica mais reduzida, o que cria também alguns problemas de fragmentação do mercado. Por isso, a proposta de diretiva visa essencialmente dois objetivos. Por um lado, aperfeiçoar as normas de governo e de transparência da sociedade de gestão coletiva, de modo a que os titulares de direitos possam exercer um controle mais eficaz sobre as sociedades e ajudar a melhorar a sua eficiência de gestão. E, por outro lado, facilitar a concessão de licenças multiterritoriais através da sociedade de gestão dos direitos de autor de obras musicais para a prestação de serviços em linha. A proposta de diretiva, e esse é um enfoque que coloco no relatório, não considero, no entanto, a globalidade de problemas que se colocam relativamente à gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos e à prestação de serviços em linha, particularmente no setor da música. E não considero, nomeadamente, os problemas que se colocam de natureza económica e de remuneração dos titulares de direitos que hoje resultam da atual configuração do setor audiovisual, da pressão que a configuração do atual setor audiovisual coloca, até do ponto de vista da estruturação das próprias sociedades de gestão coletivas. Não considero também o problema da existência de diferentes mecanismos de gestão de direitos e de remuneração dos titulares de direitos de autor, que resulta, obviamente, de uma diferente regulação do ponto de vista nacional de cada um dos Estados-membros, tal como não considera o problema, por exemplo, da existência de regimes de partilha livre de conteúdos protegidos por direitos de autor, com garantia de remuneração dos seus titulares, através de sociedades de gestão coletiva ou de outras formas de remuneração. E, portanto, o âmbito de abrangência desta proposta de diretiva, tendo esses objetivos mais gerais, acaba por se cingir a alguns aspectos. Não serão alguns aspectos reduzidos da problemática, porque não são de facto aspectos com alguma abrangência, mas que ainda assim acabam por ser parciais. Quanto ao enquadramento comunitário, fazem-se algumas referências àquilo que em termos de políticas comunitárias é o enquadramento desta proposta diretiva, nomeadamente à Agenda Digital para a Europa, à Estratégia Europa 2020, ao próprio ato para o mercado único e a comunicações às comunicações do mercado único para os direitos da propriedade intelectual e do enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio eletrónico e dos serviços em linha, bem como do livro verde sobre a distribuição em linha de obras audiovisuais na União Europeia. Há ainda uma referência, uma diretiva e uma recomendação, à diretiva 2001/29 e à recomendação 2005/737, que são, digamos assim, instrumentos jurídicos preambulares a esta proposta de diretiva, que enquadraram durante largos anos esta matéria, mas que se revelaram insuficientes relativamente aos problemas que hoje se colocam e ao desenvolvimento que nestes âmbitos se têm colocado. Quanto à avaliação de impacto, não me vou estender relativamente à avaliação de impacto que é feita relativamente a esta proposta de diretiva. Julgo até que o documento de trabalho de apoio à proposta de diretiva tem uma explanação relativamente extensa das diversas opções políticas que nesta matéria se poderiam colocar, sendo que as opções, as opções que acabaram por ser tomadas no plano das soluções da proposta legislativa é relativamente à primeira questão do governo e da transparência das sociedades de gestão coletiva, a opção por um quadro de codificação de princípios vigentes e mais elaborado de normas sobre o governo e a transparência, aumentando as possibilidades de controlo sobre a sociedade de gestão coletiva, sem limitar em muito a flexibilidade na transposição da diretiva por parte dos Estados-membros, e, por outro lado, relativamente às questões do licenciamento coletivo dos direitos de autor de obras musicais para utilização em linha, equacionando-se várias possibilidades, a opção acabou por ser a da definição de um dito passaporte europeu de licenciamento que favoreça a agregação de repertórios musicais para a disponibilização em linha ao nível da União Europeia e o licenciamento de direitos através de infraestruturas de licenciamento multiterritorial. Estas opções foram consideradas não só do ponto de vista da sua eficácia no plano jurídico, mas também do ponto de vista dos encargos que as múltiplas opções apresentam, não só encargos para a União Europeia em si, mas como para os Estados-membros igualmente. Quanto ao conteúdo da diretiva, destacava algumas das normas que me parecem mais relevantes, nomeadamente o artigo 5º, que estabelece um conjunto de direitos de participação dos titulares nas sociedades de gestão coletivas a que pertençam. O artigo 8º, que define funções de fiscalização, regras de fiscalização das atividades e do desempenho dos deveres de quem tenha responsabilidade de direção nas sociedades, que é uma matéria também relativamente inovatória. O artigo 10º, que estabelece regras e limitações quanto à cobrança, gestão, distribuição e utilização das receitas por parte das sociedades coletivas de gestão de direitos. O artigo 12º, que fixa prazos e condições para pagamento de direitos aos seus titulares. E o artigo 15º, que estabelece regras e limites para a negociação de licenciamento de direitos, particularmente quanto às tarifas e ao direito de remuneração e compensação dos titulares de direitos. E destacava, aliás, esta norma do artigo 15º como uma daquelas que provavelmente maiores dificuldades poderá vir a levantar na transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais. Isto porque a proposta diretiva aponta, digamos assim, para alguma harmonização relativamente aos direitos em conflito ou aos interesses em conflito na definição destas matérias, nomeadamente quanto às tarifas, sendo que a harmonização destas matérias é de muito difícil concretização, uma vez que o setor audiovisual não tem as mesmas e refiro-me apenas ao setor audiovisual porque é o setor que congrega, digamos assim, os dois objetivos da proposta diretiva, não tem obviamente a mesma caracterização em todos os Estados-membros. Considerando todas estas questões e a base jurídica da proposta diretiva que se fundamenta nos artigos 40, número 2, linha G, 53 e 62 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, considera-se que os objetivos de harmonização jurídica e criação de um enquadramento jurídico adequado, quer para a gestão coletiva dos direitos de autor, quer para o incentivo e facilitação da concessão de licenças multiterritoriais para a exploração de obras musicais em linha, dificilmente podem ser alcançados pela ação individual de cada um dos Estados-membros e que, uma vez que está em causa a regulação de atividades transfronteiriças da sociedade de gestão coletiva, considerando-se por isso que não está em causa a violação do princípio da subsidiariedade e apresentando-se o instrumento jurídico da diretiva como adequado à definição do regime jurídico visado, garantindo-se ao mesmo tempo aos Estados-membros a necessária flexibilidade na possibilidade de transposição para os respectivos ordenamentos jurídicos destas matérias, considerando-se por isso que, no parecer, não há violação do princípio da subsidiariedade e que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Felicito pela densidade e interesse do seu relatório e da exposição que agora fez. Perguntava aos colegas se alguém deseja usar da palavra para interpelar o relator. Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é apenas uma evocação e uma felicitação. Eu queria felicitar o Sr. Relator, Sr. Deputado Relator, pela pelo parecer que, e pelo relatório que está, no meu juízo, muito, muito bem elaborado, e, portanto, e ainda pela exposição oral que enriqueceu esta nossa reunião. Mas há aqui dois aspectos que eu gostaria de evocar. Não se trata de nenhuma crítica, trata-se apenas de uma evocação. O artigo 5º prevê a possibilidade de haver participação por parte dos autores, se bem me recordo. E essa participação pode situar-se ou escalonar-se em vários níveis. Um deles é de porventura serem sócios da própria sociedade, gestora de gestão coletiva. E esta situação prende-se depois com o previsto no artigo 15º, se não estou em erro, onde também se encontra prevista a possibilidade de distribuição de receitas. Ou seja, poderá haver um impulso para a própria sociedade de gestão coletiva, ela mesma gerar receitas a outros níveis, independentemente das contribuições que resultam dos direitos autorais. Depois, há um terceiro ponto, que é apenas uma exclamação da minha parte. Ou seja, acho estranho que no artigo 20º, na proposta do regulamento no artigo 20º, a própria sociedade, ela mesma, elabore um relatório onde assegura a sua própria transparência. É alguma coisa de inusitado, mas enfim, é apenas uma exclamação que eu devo citar. Bom, tudo isto para dizer o quê, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados? Nós estamos a discutir, na especialidade, julgo que nesta comissão, uma proposta do Partido Socialista que prevê a impenhorabilidade, até certo limite, previsto no Código de Processo Civil, dos direitos de autor. E então, apenas aquilo que eu queria fazer a evocação, uma vez que a Sra. Deputada Teresa Anjinho também, na discussão da generalidade, falou nas possibilidades que integram ou que deverão integrar a matéria substantiva dos direitos de autor e a sua impenhorabilidade, é a questão de saber se estas receitas, se estas atribuições patrimoniais que resultam dos direitos de autor, visto que eles integram o substrato das pessoas coletivas, também devem ou não ser incluídas nessa defesa dos direitos, uma vez que, substancialmente, eles não deixam de ser direitos de autor ou frutos dos direitos de autor. Era este, Sr. Presidente, que poderá ser enriquecer a discussão na especialidade dessa proposta do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Algum mais, Sr. Deputado, gostaria de usar a palavra? Não sendo o caso, tem a palavra ao relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Para, de alguma forma, responder a estas observações que o Sr. Deputado João Lobo fez, de facto, quer o artigo 5º, quer o artigo 15º, refletem aquilo que é a multiplicidade de soluções que, do ponto de vista nacional, encontramos na União Europeia a este nível. E as diferentes figuras utilizadas para a participação dos titulares de direitos de autor nas sociedades de gestão coletiva obriga, de facto, a uma consideração comedidamente ampla dessas possibilidades de organização previstas na diretiva, para que, obviamente, do ponto de vista da transposição para o direito nacional, não haja, obviamente, também rupturas que impliquem alguma dificuldade à própria organização dos titulares de direitos de autor nos vários Estados-membros. A questão que coloca relativamente à gestão das sociedades de gestão coletiva, nomeadamente em relação à gestão que fazem dos rendimentos provenientes da cobrança de direitos de autor, porque, de facto, as sociedades de gestão coletiva podem obter rendimentos por diversas vias, uma delas é a cobrança de direitos de autor, mas, por outro lado, a própria utilização das verbas provenientes dessa cobrança pode ter uma natureza distinta daquela que tradicionalmente lhe é dada e, portanto, pode existir outras fontes de rendimentos da sociedade de gestão coletiva que não exclusivamente aquelas que resultam da cobrança de direitos, colocam de facto dificuldades não só do ponto de vista da gestão e da distribuição desses rendimentos, porque, obviamente, os rendimentos provenientes da cobrança de direitos de autor estão sujeitos a determinadas regras. Outros rendimentos, nomeadamente rendimentos que tenham que ver com a aplicação do capital, terão regras completamente distintas e têm que ficar sujeitos ao regime societário, que, obviamente, em cada Estado-membro é distinto. Mas há, de facto, uma preocupação que tem que ver com a distribuição e a fixação de regras e a participação dos titulares de direitos na fixação das próprias regras das sociedades tão coletivas, que na proposta diretiva são acauteladas, digamos assim, de uma forma inovatória. Porque esse foi um dos problemas identificados como motivo de preocupação no âmbito da consulta pública. Ou seja, em muitas situações, uma das críticas apontadas, quer pelos consumidores, quer pelos próprios titulares de direitos de autor, era o facto de não haver um quadro jurídico uniforme em toda a União Europeia que permitisse a todos os membros das sociedades participar devidamente na fixação das regras de distribuição dos rendimentos provenientes da cobrança de direitos de autor. E, portanto, essa questão é colocada com particular enfoque do ponto de vista da proposta diretiva, já não sendo aquela outra que tem que ver com a caracterização da natureza dos rendimentos. Ou seja, a questão que teremos que discutir no âmbito da proposta do projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista é uma questão conexa com a matéria que é tratada na proposta de diretiva, mas que não é, pela proposta de diretiva, identificada como uma das questões a regular e que, por isso, obviamente, terá que ser considerada por cada um dos Estados-membros de forma distinta. Aliás, e como já vimos até na discussão da generalidade do projeto de lei do Partido Socialista, há de facto uma grande amplitude de solução desse mesmo problema nos Estados-membros da União Europeia, com soluções muito dispares que obviamente têm que ser consideradas a esse nível, mas que não o são do ponto de vista da proposta diretiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Cardoso, na sua ausência fui agraciada com 2 relatórios, as minhas felicitações, e passávamos então ao último ponto. Peço desculpa. Vamos então votar o relatório do Sr. Deputado João Oliveira. Admitindo que mais ninguém queira usar a palavra. Vamos então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Posto isto, resta-nos a aprovação das atas correspondentes às reuniões dos dias de 12 a de 26 de setembro. Quem vota contra as atas? Quem se abstém? As atas mereceram a mesma aprovação que o relatório do Sr. Deputado João Oliveira. Muito obrigado, caros colegas. Acaba aqui a nossa reunião.